Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Peço desculpas, a voz está um pouco arranhada. São esses produtos de higienização que se usa quando se faz atendimento hospitalar. Mas vamos ao nosso lindo trabalho de hoje. Uma novidade para vocês. Vários dos senhores estiveram neste final de semana no curso de preparação à Semana de Estudos, que acontece agora em julho, de 21 a 25. O evento de estudos se denominava Amanhã, e trabalhou a intencionalidade a partir dos nossos dias, com vídeos, com filmes. E este evento, os participantes mandaram depois mensagens sobre o que acharam, críticas, dúvidas, sugestões. Então, este curso será transformado, este evento que nós fizemos, num curso de agosto até dezembro de 2021, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ele vai substituir o curso Uma Carta, um Ensinamento, e até amanhã, provavelmente, o programa completo já estará disponível. Eu aviso vocês aqui colocando o link, está bem? O nosso trabalho de hoje traz um tema muito polêmico e que está em vários lugares, nas mídias, nos semanários, nos jornais, e que é talvez uma resposta, uma contrapartida a muito do pessimismo, a muito dessa ideia apocalíptica que alimenta muitas instituições, muitas pessoas neste momento, também por conta do grave quadro de pandemia que assola a humanidade. Mas entre as respostas a um pessimismo, a um derrotismo, que por vezes até tem seu lugar de ser diante de tantas coisas tristes que vemos, mas certamente não em todos os lugares. Uma das respostas a isso é um excesso do que se chama positividade, que até ganhou uma expressão que é a positividade tóxica. Pessoas que levam ao extremo, assim como aqueles que em tudo eles veem o pior das coisas, em tudo consideram aquilo que não se efetivará, aquilo que é ruim, aquilo que certamente dará errado. Algumas pessoas parecem funcionar assim, pois algumas levaram tudo isso para o extremo oposto e se comportam com o que essa expressão veio a denominar, a positividade tóxica. Evidentemente, colocar em termos de contrários e opostos vai acarretar vários problemas, como os senhores já verificarão a partir do trabalho que eu trouxe para comentarmos. Pois muitas vezes nada mais é do que a mesma expressão, apenas com uma outra roupagem. Não é como se nós estivéssemos diante de elementos danosos, apenas com roupagens diferentes, né? Vocês avaliarão isto. Este texto, escrito pela Sampaio e Gesteira, são jornalistas que pesquisaram e entraram em contato com especialistas que investigam essa área, elas chegaram a algumas conclusões e publicaram alguns dados aqui. Um dos dados que elas publicaram é que os centros de pesquisas que investigam esse assunto concluíram que, e claro, são números, não é? São apenas expressões que pedem consideração, reflexão, e não exatidão, propriamente. Então, elas publicaram que as pesquisas norte-americanas neste momento, atestam que até 75% das pessoas que se colocam nas redes, nas mídias sociais, com grande alegria, sempre com os quadros efusivos de bem-estar e viajando por lugares belíssimos do mundo, sempre contentes, comprando um novo automóvel, um novo emprego, casamento, cheio de convidados, aquelas coisas, pois 75% dessas pessoas não expressam emoções reais. Façam uma pesquisa entre os amigos que vocês conhecem mais própria, com maior aproximação, e verifiquem se corresponde a algo dessa natureza, sendo aqueles, claro, aqueles amigos que se expõem e colocam alegrias exacerbadas nas redes. E também, outro dado interessante, 68% confessaram já ter sentido os efeitos negativos do excesso dessa exposição na forma de uma alegria geral, de um grande otimismo. Ou seja, a maior parte não vive aquilo que está colocando ali. Bem, essas jornalistas escrevem o seguinte. Primeiro, elas dizem que há muitos sites, muitas pessoas que você acordou, abriu seu celular, já tem lá sorrisos, abraços, flores, etc. E aí elas dizem, a insistência na tecla de que a vida é bela, ampliada no Twitter, Instagram, Facebook, pela onipresente expressão, aí elas colocaram hashtag gratidão, por exemplo, já vinha mostrando sua face menos rósea, mesmo antes da pandemia. Mas, no cenário de isolamento social e preocupações ampliadas, o incômodo com os recados ensolarados se intensificou, a ponto de um nome dado ao fenômeno ter se popularizado. Chama-se positividade tóxica, que vem a ser aquela imposição de euforia, animação, que acaba fazendo mal às pessoas, literalmente. A expressão foi cunhada nas buscas do Google em 2019, mas a sua procura teve um salto de 85% apenas neste ano. 376% na versão em inglês. Existe aqueles, quem fala é um terapeuta, o Guilherme Spadini, ele diz que ele tem um instituto em São Paulo e ele fala, existe um mito de que basta pensar positivo para tudo dar certo. A ideia termina por ser prejudicial, porque não nos prepara para as frustrações, diz Spadini. Uma enquete entre quem posta e quem lê mensagens motivacionais realizada pela pesquisadora comportamental Vanessa Edwards, fundadora do portal americano Pessoas de Ciência, indicou efeitos negativos nos dois casos. Mais de 75% dos entrevistados admitiram que, ao mostrar alegria constante, estão ignorando suas reais emoções. Ela diz o seguinte, elas entrevistaram estudantes, e uma dessas estudantes, a Pamela, de 23 anos, sobre tudo isso da positividade tóxica, ela disse que ela começou a frequentar grupos assim, e vejam a conclusão dela. Minha turma nas redes dizia em peso que estava fazendo exercícios em casa, aprendendo outros idiomas e até começando a namorar. Enquanto isso, eu engordei e voltei a ter crises de ansiedade. Essa menina tem 23 anos. Moradora de Campinas, interior de São Paulo, ela sentia culpa por não encontrar o tal lado bom da pandemia, entre aspas isso. A saída foi desinstalar os aplicativos e se afastar do mundo perfeito, das mensagens fofinhas e das famílias lindas que vivem em casas maravilhosas. O Luiz Gazzini escreveu A Ciência da Felicidade. Ele dá um parecer sobre isso. Ele diz assim: como animal social que somos, temos a tendência a nos comparar com quem aparenta estar melhor ou ter mais. Mas a comparação desmedida é justamente o que atrapalha a pessoa ser, de fato, feliz. Bem, vamos aproximar a lente dentro da nossa área, que é a filosofia clínica. Vários dos senhores trabalham em consultório e já verificaram que, de fato, tem muitas pessoas que carregam muito as tintas assim que o céu começa a apresentar sinais de tempestade. E às vezes o que eles carregam nas tintas é muito maior do que a tempestade que se anuncia. E há aqueles eufóricos otimistas que parecem que nem veem a tempestade, e às vezes, por conta dessa ingenuidade, ou acabam escapando a tudo isso porque tomam outro caminho, ou acabam colocando em risco a própria vida e a de outros. Não se trata aqui de um meio-termo entre uma coisa e outra coisa, mas se trata de verificarmos vários elementos conforme eles surgem para cada um de nós. Para muitas pessoas, o elemento a ser verificado é a intensidade. Apenas a dosar essa intensidade, que vai variar conforme o que está acontecendo no ambiente em que a pessoa vive, conforme o que está acontecendo dentro dela, conforme o que houve antes de tudo isso acontecer, por vezes, e outras questões. Mas para muitas pessoas não é a questão do ajuste deste botão que vai dizer se está muito intenso ou menos intenso. Para muitos não se trata sequer de estar eufórico ou estar completamente derrotado diante de situações como uma pandemia grave. Para muitos o elemento é de outras amplitudes, outras questões. Há pessoas para as quais estar feliz ou triste não interessa muito. Elas vão trabalhar, elas vão fazer a convivência social, elas sabem lidar com esses elementos e sabem dimensionar dentro de todos os outros aspectos da vida delas. Mas em tudo isso, e para cada um de nós, isso se mostrará com uma feição diferente. Para alguns, ao lerem e tomarem contato com isso que estamos vendo aqui, logo já se dão conta, puxa, talvez diminuir um pouco, né, o pessimismo, talvez incrementar, trazer dados concretos para pelo menos argumentar com o pessimismo. Cada um verá o elemento que lhe habita e como direcionar questões como estas, que podem ser muito graves, como vocês viram com essa menina. Talvez a positividade tóxica, assim como a negatividade tóxica, tenham muito a ver com aqueles chavões, aquelas coisas prontas que surgem de paraquedas na vida da pessoa, tal qual uma pandemia surge, e ela tenta, coercitivamente, ignorando todas as disposições internas dela, entrar por um caminho desse. Às vezes sugestionada por amigos, às vezes inclinada a uma tal disposição, a pessoa pode esquecer que não é a melhor orientação para ela. Algumas pessoas, quando trilham caminhos assim, sem uma consideração maior sobre de fato o que se passa, podem acabar tomando licenças que vão custar muito caro a elas. Já considerar uma pessoa que precisa tomar insulina, de repente entra em algo como uma exasperação, seja ela uma negatividade impulsiva ou uma positividade impulsiva, pode acabar largando a insulina, não tomando, e ela precisa para viver, com resultados tremendos. Conciliar estas coisas é uma das palavras importantes, mas não é a única. Nem sempre haverá uma conciliação. Às vezes não há. Às vezes há outras escolhas a ser feitas. Neste momento em que muitos hospitais, aqui no sul está muito frio nesse momento, muito. Hoje à tarde nevou, na madrugada também, em vários lugares da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, novas precipitações de neve são esperadas. A temperatura foi a 1, 2 graus em Bom Jardim da Serra, nos aparados da Serra, em São Joaquim. São regiões muito frias aqui do sul, mas também aqui na área dos Pampas, na área das Campanhas, e mesmo aqui na capital gaúcha, nós temos temperaturas muito baixas, com chuva, precipitação de chuvas. Com isso, os nossos hospitais, as nossas clínicas começam a lotar, com pessoas que têm predisposições a problemas respiratórios típicos da época, né? Velhinhos, crianças, adultos com algumas comorbidades, e eles acabam se juntando ao quadro da pandemia, que já está muito sério, muito grave, e que pede muitos cuidados. Num contexto como este, pessoas que às vezes entram fortemente em negatividades, que nem sempre são os indicadores viáveis para o que está se passando, como aquelas que entram em um otimismo sem qualquer contexto, esquecem a responsabilidade que têm também para com os outros, não é? Acho que nesse momento ficamos contentes quando temos uma medicação para atender as pessoas, quando temos palavras que podem caminhar para os melhores endereços existenciais, mas tudo isso pede conhecimento, pede prudência, pede cuidado. É uma época complexa. Vários dos senhores nas suas casas, os seus amigos estão presenciando, né, familiares, às vezes um marido, uma esposa, um filho. Alguém entra em pânico, fica desesperado, acha que não haverá saída, melhora um pouco, em seguida piora tudo de novo, falam em melhora e daí você abre o jornal e tem uma cidade em lockdown. Essas oscilações são partes características de um quadro pandêmico, não é? Também como as ondas. Isso é bem verificado e já é estimado que ocorra desta forma, ainda que, claro, sempre procuramos que não seja por aí, que seja de uma maneira muito diferente, mas é o usual. Estamos vendo variantes, isso também é corriqueiro em quadros pandêmicos, né? Mas, ao mesmo tempo, concomitantemente, temos muitas vacinações, em muitos lugares do mundo, temos muitas notícias promissoras, em várias áreas a humanidade está se desenvolvendo muito fortemente neste momento. Tudo isso é parte da pandemia, é parte a ser considerada. Bem, então essas jornalistas, a Sampaio e a Gesteira, elas escrevem em outro momento o seguinte. Outro estudo da psicóloga alemã Gabriele Oettinger, da Universidade de Nova York, revela que os indivíduos que pensam positivo o tempo inteiro raramente atingem as suas metas, porque quando o seu cérebro registra o prazer das satisfações ilusórias, a pressão arterial cai e, junto com ela, reduz-se a motivação que faz o ser humano progredir. Em relação à saúde mental, a impossibilidade de perceber tantas coisas boas, como aconteceu com a estudante Pamela, resulta em sentimentos como culpa, tristeza, que podem desencadear ou agravar doenças como a depressão e o distúrbio do sono. A neuropsicóloga Adriana Fox, sobre isso que estamos tratando, ela disse o seguinte: a toxicidade está em não querer enfrentar as dificuldades, ou aceitar as frustrações que temos. Ser positivo não significa ignorar que angústia, fracasso, tristeza fazem parte da natureza humana, explica a neuropsicóloga Adriana Fox. Nada disso quer dizer que quem manda carinhas felizes logo cedo está sendo maldoso. Pelo contrário, pensar e receber palavras boas ativa o núcleo central do cérebro, a área do prazer do cérebro, e não há mal algum em querer ajudar o outro a se sentir melhor diante de situações difíceis. A designer Aguilera, de 28 anos, acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, produzindo ilustrações no melhor estilo Boas Vibrações. E ela tem certeza de que o otimismo é o motor dessa audiência que ela tem. Entre aspas, ela diz: as pessoas querem apreciar o que elas não têm e sonhar com a vida que desejam ter. Nisso que estamos vendo, é muito importante verificarmos que a alma humana não funciona propriamente segundo regras que nós possamos universalizar e, com isso, construir um paradigma que sirva para todos nós. Muito provavelmente, na nossa época, não há como ser assim. Para alguns de nós, a tristeza da perda de amigos, da ausência de amigos, da distância do trabalho, etc. Para muitos de nós, isso encontra um lugar, uma acolhida existencial. Isso cai numa área da nossa existência na qual a pessoa se motiva a construir pontes, a construir caminhos, a conversar com pessoas, a buscar afetividades. Para muitos, essa tristeza e esses elementos não constituem algo a ser negado, a não ser visto de forma alguma. Não é assim. Há pessoas que lidam com os aspectos, os tropeços, as dificuldades, elas aprenderam a lidar com isso. Aqueles que não aprenderam, muitos deles, por vezes, em situações assim, têm uma oportunidade, mas correm também riscos dessas exacerbações que, por vezes, podem causar graves problemas. Mas, ainda assim, precisamos verificar. Não é apenas o excesso de negatividade, o excesso de positividade, não são apenas esses dois fenômenos, essa polarização que está acontecendo nos nossos dias. Muitas outras estão acontecendo. Muitas, inclusive, acontecendo ao mesmo tempo, né, que algumas pessoas colocam. Muitos filósofos têm procurado trabalhar essas questões. Um deles é o Harry Frankfurt, filósofo norte-americano, que escreveu um texto, um livro chamado Sobre a Verdade, que eu tenho aqui em mãos. É uma das obras que trabalharemos na semana de estudos. Ele coloca que muitas dessas questões, aqui ele está trabalhando sobre a verdade, sobre a mentira, e como isso atinge essa questão quando surge, por exemplo, a mentira, quando nós nos deparamos com a questão de, puxa, eu estou tentando acreditar, mas eu mesmo não acredito nisso, é uma mentira para mim. Ou eu sei que talvez me faça melhor uma exacerbação, etc., mas isso no fundo é mentira. Ele examina a questão da mentira dentro desse elemento da verdade. E se eu tentar me aproximar do fenômeno que está ocorrendo, que eu reconheço como tal, e tentar aí fazer algo que possa ser promissor. Será que isso não nos ajudaria a crescer num momento tão difícil como este? Vejam as palavras do filósofo Frankfurt sobre esses elementos. E ele fala sobre o quanto pode custar caro uma ilusão. Ele diz: como as mentiras nos lesam, isso na obra Sobre a Verdade, Harry Frankfurt. Como as mentiras nos lesam, Como todo mundo sabe, existem muitas circunstâncias familiares em que as mentiras não são verdadeiras nem verdadeiramente lesivas a nós. Às vezes, até podem ser genuinamente benéficas, de modo geral. Por exemplo, uma mentira pode nos proteger, de uma forma ou outra, de tomarmos conhecimento de determinados estados de coisas, quando ninguém, inclusive nós próprios, tem nada a ganhar com o fato de termos conhecimento deles. E quando o fato de termos conhecimento deles causaria a nós ou a terceiros grave sofrimento. Existem muitos exemplos sobre isso. Por vezes, dizer para uma pessoa que ela vai ao médico e o médico entrega os exames para um familiar e diz: comunique a essa pessoa sobre o que está aqui nos exames. Por vezes, abrir aquilo e dizer para pessoas pura e simplesmente: você tem um câncer, uma metástase gravíssima, e aqui diz que as chances são pequenas. Isso, por vezes, que alguns dizem, esta é a verdade. Será que esta é a verdade? Não seria necessário uma adequação de maneira que a pessoa que recebe a notícia pudesse interagir com ela? Porque, por vezes, dito dessa forma, sem contexto, sem outras explicações que a pessoa possa entender, podem jogá-la num pânico, gerando exacerbações que vão, às vezes, conduzi-la a toxicidades imensas de negatividade, de positividade e outras. Nesse caso, a maneira de anunciar seria uma verdade? Ou estaria falseando com a legitimidade do outro de poder entender isso? Não se trata de perfeição e exatidão, não. Se trata de tentarmos apenas. Às vezes, isso não é possível. Às vezes, nós nos assustamos tanto, não é? Que não conseguimos transmitir de outra forma para a pessoa, porque estamos tão assustados quanto ela. Isso pode acontecer também. Ele diz, ou uma mentira pode nos afastar de um curso de ação que achamos tentador, mas que de fato nos levaria a agir de uma maneira mais danosa do que benéfica para nós mesmos. É claro que às vezes devemos reconhecer que, considerando todos os fatores, termos sido enganados por uma mentira foi efetivamente útil para nós. Mesmo assim, é frequente sentirmos nestes momentos que, por certo, havia algo mal na ação do mentiroso. Em tais casos, pode ser razoável sentirmos gratidão pela mentira, mas embora da mentira possa ter resultado algum bem, no fundo acreditamos que teria sido ainda melhor se seus efeitos benéficos pudessem ter surgido mantendo-se a verdade, sem recurso algum à mentira. O que há de irredutivelmente pior nas mentiras é que elas conseguem interferir no nosso esforço natural de apreender o real estado de coisas e prejudicar esse esforço. Ou seja, isso nós estudamos muito em clínica, como levar uma informação à pessoa. Essa informação é levada a partir da história dela, da estrutura dela, de modo que ela tenha uma chance de lidar com isso. Nesse sentido, quando surgem elementos como exacerbações, sejam de positividade, negatividade, estudá-las nos dá a condição, às vezes, de ir adiante de vários fatores complexos que estão em andamento hoje. Chegamos ao final do nosso trabalho. Convido para amanhã, no mesmo horário, 18 horas, horário de Brasília, a prosseguirmos o estudo com uma outra oficina e alguns dos senhores daqui a meia hora terão aula da noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Até amanhã, um bom descanso.